Sejam bem-vindos, Hertz Desportivo, mais uma edição, a última antes do Natal. Vamos então avançar para aquilo que merece destaque, atividades desportivas, hóquei patins, futebol, outras modalidades, sempre com os feitos e factos protagonizados pelas equipas e pelos competidores atletas do distrito de Santarém. E começamos com o hóquei patins. Vamos recuperar a recente jornada de Liga dos Campeões, onde o Sporting de Tomar foi gigante. Venceu o campeão europeu Futebol Clube do Porto em jogo da segunda jornada da Série C. Com estes três pontos, decorridas que estão duas jornadas, então, os Leões estão na liderança, num desempenho que faz acreditar que é possível chegar ainda mais longe naquela que é a melhor prova de clubes do velho continente. O Sporting de Tomar mereceu vencer e importa recordar que nas últimas quatro deslocações à cidade do Nabão, o Porto perdeu 3. Vamos aos resultados. Série C desta Liga dos Campeões, segunda jornada. Sporting de Tomar 5, Porto 3 e Tritecino 8, Leiva 4. Na frente, isolado, Sporting de Tomar 4 pontos. Segundos, Porto e Tritecino com 3. Quarto e último, o Leiva com 1 ponto. Próxima jornada, a 11 de janeiro, Leiva, Porto e Tritecino, Sporting de Tomar. Na Série B, também a segunda jornada, Liceu da Corunha 2, Hóquei de Barcelos 4, Hóquei Forte 1, Barcelona 3. Na frente, Barcelona e Hóquei de Barcelos, 6 pontos. Terceiros, Hóquei Forte e Liceu da Corunha, ainda sem pontuar. Próxima jornada, a 11 de janeiro, Barcelona, Hóquei de Barcelos e Hóquei Forte, Liceu da Corunha. Na Série B, também a segunda jornada, Calafel 4, Reus 1. O Sporting Benfica só se irá disputar a 17 de janeiro. Na frente, três equipas, Sporting, Calafel e Benfica, todos com 3 pontos. O Reus é último, ainda não pontuou. Aqui a próxima jornada, também a 11 de janeiro, Sporting, Calafel e Benfica, Reus. Finalmente, na Série D, Santomer 2, Oliveirense 4 e Valongo 2, Amatori Lodi 2. Na frente, Oliveirense, 6 pontos. Segundo, Santomer com 3. Terceiros, Valongo e Amatori Lodi com 1 ponto. A próxima jornada, a 11 de janeiro, Amatori Lodi, Oliveirense e Valongo, Santomer. A Hertz acompanhou esta vitória do Sporting de Tomar diante do Futebol Clube do Porto. Vamos para a análise de Rui Bugalhão.
O Sporting Clube de Tomar bateu o Futebol Clube do Porto por 5-3. Viajou rapidamente que nem um relâmpago aqui do meu lado. Guilherme vai que nem um louco abraçar os companheiros lá dentro da pista. Ele diz para nós fazermos um comentário, porque ele não aguenta mais. Estava aqui aos saltinhos, pé esquerdo, pé direito, perna esquerda, perna direita. Ele que estava a sofrer como ninguém, sofre-se muito mais cá fora. O Sporting Clube de Tomar, depois do empate em Leida, a bater o Foco do Porto por 5-3. O que é certo é que nesta época 2023-2024, o Sporting Clube de Tomar não conheceu ainda o sabor da derrota na Liga dos Campeões. É realmente um feito inolvidável da equipa comandada por Nuno Lopes. Mais um grande jogo. No passado sábado também fez uma excelente partida na educação ao pavilhão João Rocha com o Sporting Clube de Portugal, que é o atual líder do Campeonato Nacional. Apenas bateu a 8 segundinhos do final no míssil de Nolito. Hoje, perante o Futebol Clube do Porto, a vencer um jogo da Liga dos Campeões importante perante um dos grandes favoritos a conquistar este Liga dos Campeões, Guilherme Silva, que está ali, sorriso aberto na face, cumprimentando também os jogadores do Futebol Clube do Porto e à espera dos companheiros para dar um abraço mais que merecido. A equipa do Sporting Clube de Tomar, Paulo Pereira, aqui apenas rodou a 2, porque o Júnior Pedro Batista e também Diogo Cortes ficaram sempre sentados no banco de suplentes. O que é certo é que a equipa do Futebol Clube do Porto, com um plantel mais experiente, com mais qualidade, podemos dizê-lo mesmo assim, com craques de Portugal, Espanha, França e Argentina, não conseguir ultrapassar este jogo magnífico. Que grande partida do Sporting Clube de Tomar neste segundo jogo da Liga dos Campeões, Grupo C. Sporting Clube de Tomar, de parabéns.
Rui Bugalhão aqui na análise, este Sporting de Tomar 5, Porto 3. Na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, não escondeu o orgulho nos seus jogadores.
Dizer que os jogadores foram brilhantes na forma como abordaram o jogo. Uma semana dura porque vemos de 3 jogos onde, na minha opinião, nós podíamos ter tido outros resultados, nomeadamente com o Sporting, Benfica e Porto, e Leida, mas Leida, a culpa acaba por ser um pouco também nossa. Os outros três, acho que ficou claro que algo estava para acontecer de melhor. Foi o jogo de hoje. O jogo de hoje, nós fomos felizes porque marcámos também nos momentos certos, sempre. Conseguimos ter a posse de bola repartida e pensar que nós temos que atacar. Não podemos, nós para ganharmos o jogo tivemos que marcar 5 golos e por vezes entramos naquela história de marcar 2 golos e defender. Nós temos que defender e vamos continuar o hockey para defender e atacar. Acho que o segredo teve exatamente, nós nunca nos encolhemos, fomos sempre à procura do jogo, obrigámos o Porto a ter que correr e nos momentos cruciais também fomos felizes e era importante aqui dizermos que estávamos vivos e dizer a toda a gente que afinal continuamos a ganhar, afinal continuamos a jogar bem e para os jogadores do ponto de vista emocional foi mais fácil controlar porque estivemos à frente do jogo. Pois há muita coisa neste caso a envolver este jogo e houve muita coisa a envolver este jogo, mas eles foram muitas horas de vídeo e eles foram duríssimos a ler o jogo. Foi trabalho dos jogadores acima de tudo, que não é fácil, mas fica para uma conversa com eles em privado. Amanhã vamos ter o nosso jantar de Natal, ainda nos falta um jogo, mas decidimos ser amanhã. O nosso jantar de Natal amanhã é um jantar bom, porque em cima de uma vitória destas das Champions é importante ganhar e mais uma vez tomar ficar amanhã mais uma paginazinha de jornal à nossa conta é saboroso.
Em relação ao castigo do Gui, já se sabe mais de alguma coisa?
Sabemos e é profundamente injusto.
É 6 jogos.
Eu vi o que é que o Gui fez. Uma coisa, vamos ver, há recursos, há trâmites normais a seguir.
Onde é que mais recorreu?
Eu sei o que é que, logicamente, tem que recorrer.
O que é que o Gui fez?
O Gui disputou um lance com um adversário, neste caso, os dois, na disputa do espaço, e o Gui virou-se, e ao virar, há uma, não há uma intenção, mas eu vi o que é que, neste caso, o stick dele bateu, não foi com violência, o stick dele bateu na cabeça do jogador. É verdade, bateu, eu vi, o stick bateu. Mas um stick a bater numa cabeça, garantidamente, que depois há marcas disso. Ou o jogador foi para o hospital, qualquer coisa. E no final do jogo, eu, perentoriamente, disse ao árbitro que vi, que aceito o cartão vermelho, nunca aceito um castigo destes, porque nunca pode ser um castigo destes, porque só vamos andar para trás na história. Há duas coisas que nós já ganhamos. Nós. É que eu, a última vez que fui castigado, levei 5 jogos, e o que não falou foi gente a falar e a dizer o mesmo que eu disse. E agora, o Gui leva 6, onde eu já vi tanta coisa nestes anos todos, e acho que quem julgou não julgou para as imagens, porque não há imagens, mas julgou pela escrita. Agora, uma coisa é o stick encostar na cabeça, outra coisa é uma agressão bárbara. 6 jogos é uma agressão bárbara. Nunca na vida. É uma profunda injustiça que eu espero que, recorrendo como nós temos que o fazer, seja reposta um pouco a verdade e não vamos dizer que ele não houve lance, neste caso, de índole violenta. Violenta, lá está. As palavras dos advogados são todas muito seletivas, eu não sou advogado, nem percebo nada da matéria, portanto, é melhor estar calado, qualquer coisa que a gente possa dizer, interpreta-se logo à moda que a gente sabe. Portanto, não vale a pena comentar muito sobre isso. É uma pena, a vitória é para o Gui. A vitória também é para o Gui, porque ele também trabalhou arduamente para isto acontecer. Agora, há que saborear. Não estamos, neste caso, é importante marcar a nossa posição, mas faltam 4 jogos, há muito ainda para trabalhar. Continuo a dizer que a nossa equipa vai crescer mais, a nossa equipa tem mais coisas para fazer, há coisas para controlar no jogo que nós ainda não conseguimos fazer, mas hoje acho que foi uma excelente exibição.
Bruno Lopes, queria a sua apreciação sobre a dupla de arbitragem espanhola e espanhola diferente da arbitragem portuguesa. O que é que lhe pareceu também o terceiro gol do Porto?
Francamente, os jogadores reclamaram algo, eu sou sincero, não vi, nem reclamei nada, nem vou reclamar, nem tenho nada que reclamar. E a arbitragem em si foi como uma arbitragem portuguesa. Agora, logicamente, quem ganha fica mais satisfeito, Acho que há um lance ali duvidoso do Tato na área com o Helder. Depois o Porto tentou, alguns jogadores do Porto tentaram ir tirar o cartão ao Tato, mas o Tato, lá está, está na hora também de se controlar emocionalmente, porque muitas das vezes...
Hoje controlou-se, diga-se passagem.
Hoje foi-se controlando no jogo. Mas isto, ele tem que se controlar por vezes, é quando as coisas correm mal. E os jogadores, quando as coisas correm mal, é que nós nos temos que controlar e lutar contra isso. Mas isso, pronto, é um trabalho que a gente tem vindo a fazer, felizmente. Orgulho máximo nesta equipa, orgulho máximo neste clube. Para aquilo que está a fazer, acho que temos que dormir descansados mais uma vez.
De treinador para treinador, agora Ricardo Ares, treinador do Porto, que disse que a sua equipa não competiu.
No competimos bien en ninguna de las dos partes, y esto es para una reflexión fuerte, porque en un club como este y un equipo de esta cualidad no puede practicar un juego como el de hoy.
¿Qué es que faltó a Porto hoy?
Todo. Competir, saber llevar el tiempo del juego. No competimos y es muy grave, por tanto, baixar a cabeza. El primer responsable soy yo, evidente. Mas de aqui tem que sair muita coisa.
Hoje o Porto mostrou que este Porto é o atual campeão europeu.
Não está a ouvir as declarações que feito? Ha quedado demonstrado? Me perguntas isso? Tu, por lo que acabo de dizer, tu que crees?
O Porto hoje não mostrou que é campeão europeu.
Eu acabo de dizer, não é na pergunta anterior, mas já está porque me pergunta outra vez.
Ricardo Ares, treinador do Futebol Clube do Porto. A reportagem da ERT falou ainda com Pedro Martins, capitão do Sporting de Tomar, que era a voz da satisfação.
Sim, acho que em resposta a isso, acho que isso é um bocado a ausência do Gui, obviamente. Nós sabemos como é que é o desporto, todos fazem falta, e quando falta alguém, a única maneira da equipa combatar essa falta é todos darem um bocadinho mais de nós, e foi o que aconteceu hoje. Acho que a equipa em união superou-se, toda a gente deu um bocadinho mais do que nos outros jogos, e acho que é uma vitória muito merecida. Não só pelo que jogámos hoje, mas pelo que temos vindo a jogar os últimos jogos, há 6 jogos, e que os resultados não têm sido os melhores como foram no início da época, mas acho que o nosso registro da equipa tem sido muito bom. Temos sido, mesmo nas derrotas, acho que temos tido grandes jogos, e acho que hoje tivemos, se calhar, a eficácia e a audácia e a frieza que não tivemos noutros jogos, e as coisas foram aparecendo. Tivemos sempre no comando do jogo, que é super importante nestes jogos, uma pista grande. Sabemos que nós, em nossa casa, estando à frente, as coisas tornam-se mais fáceis, e acho que fomos muito bons na forma como fomos gerindo o jogo, e há que estar a mérito à equipa toda, acho que sem exceção.
Qual é o segredo para vencer o Porto também, já algumas vezes nestes últimos anos?
Eu acho que o segredo não é para vencer o Porto propriamente, o segredo tem sido o nosso trabalho diário, o nosso trabalho mensal, anual, tem vindo a dar frutos, e simplesmente o Porto tem sido o que tem caído mais vezes em comando. Acho que nada tem a ver com o Porto, nem connosco em especial, simplesmente tem acontecido. Acho que nós temos feito jogos muito bons contra todas as equipas, e temos mostrado o nosso hóquei, o nosso querer, a nossa ambição, e o Porto hoje foi a vítima.
O que é que pareceu o terceiro gol do Porto? É regular ou não?
Não, penso que é um gol limpo. Acho que na altura reclamei, faz parte da quente, mas analisando friamente, acho que o Benedetto tem a frieza de esperar que a bola chegue à altura certa para finalizar. É um gol que acontece uma vez em cada 100 jogos, se calhar, que a bola ressaltou na rede e veio, ninguém viu. Faz parte do hóquei, ele aproveitou, e há que dar mérito.
Pedro Martins, para além da grande época que o Sporting, como é que está a fazer, tu também, o Futebol Clube do Porto é a equipa que tem, efetivamente, entrado menos no jogo do Tomar, ou seja, tem perdido mais vezes. Tens alguma explicação para isso?
Não, como já disse, tem sido coincidência, nós temos feito, e à medida que os resultados positivos aparecem contra o Porto, obviamente nós ficamos mais motivados, mas acho que também tem a ver muito com o fator casa, se calhar, porque as derrotas foram sempre do Porto, mas sempre em casa, por isso... Calhou vir em cá jogar várias vezes em várias ocasiões, e ando vir mais e continuar a vir, porque o nosso lugar acho que estamos a cimentá-lo bem, e é isso que queremos continuar a fazer.
O que é que o Sporting Tomar pode fazer ainda mais?
É continuar o trabalho que temos feito. Eu acho que ficou a mágoa em Meira, ficou a mágoa, a equipa sentiu isso, acho que as pessoas em casa sentiram que acho que tivemos um jogo mais ou menos controlado. E por detalhes e algumas infelicidades, também uma ausência inesperada, e nós deixámos escapar os dois pontos. Acho que nós hoje em dia sentimos isso, acho que deixámos escapar dois pontos em Leida e recuperámos hoje aqui em casa, e é isso que a gente quer. A nossa ambição é clara, queremos passar aos quartos de final, e estamos num bom caminho.
Pedro Martins, capitão do Sporting de Tomar. Pedro Favinha, comentador da ERT para o Joaquim Patins, fala de uma vitória épica.
Destaca esta vitória épica, na minha opinião, porque o Tomar está a fazer um início de época espetacular, está num auge de forma de das suas capacidades como equipa e do Nuno como treinador, e que destaca esta vitória, tem que ser destacada, e é pena que os nossos mídias a nível nacional não deem mais evidência à nossa modalidade, porque estes jogos merecem ser repetidos, vistos e repetidos e voltar a ser repetidos, porque isto dá gosto de ver um jogo deste. E o Tomar, sem dúvida, está a fazer um brilharete neste início de época. Eu tinha dito no início do ano, da época desportiva, que estava curioso de ver como é que o Nuno ia montar esta equipa, não tendo o Ivo Silva e o Tomás Moreira, como é que iria ser montado. Eu tinha uma ideia, e em parte ela está a ir ao encontro daquilo que eu disse. É uma equipa com mais posse de bola, uma equipa mais calculista, uma equipa mais adulta a nível do hockey, mais madura, sabe o que faz em campo, sabe controlar os ritmos do jogo, não joga encostado às linhas defensivas, joga defende aberta, defende pressiona alto, a nível de ataque joga como uma equipa grande, que já é, na minha opinião, e depois tem aqui alguns valores que estão cada vez mais a ser certezas, que já o eram, estão agora mais ainda, que é o Marante está a crescer como atleta e como guarda-redes, exponencialmente está a ser um potente na baliza. O miúdo, o Gonçalo Neto, este reforço deste ano, está aos poucos a ganhar o seu lugar nesta equipa do Nuno Lopes, e está a mostrar que vai ser um reforço e uma grande mais-valia para esta equipa. O próprio Xanoca, que não foi jogando de início nos primeiros jogos da época, e neste momento está a ser um jogador preponderante na dinâmica do Nuno Lopes. E o Nuno tem equipa aliada neste momento, com os reforços e com os que ficaram. E eu não vou falar muito do que aconteceu durante o jogo, vou destacar só este feito, porque o Tomás está a fazer um início de época estrondoso, e eu apelo às pessoas que vão ver esta equipa jogar, seja em casa, seja fora, porque merece. É uma delícia ver esta equipa de Nuno Lopes chegar. O Ricardo Ares deve estar com uma azia enorme em relação à equipa do Sporting Tomar e a Nuno Lopes, porque, na minha opinião, o jogo do Porto encaixa na perfeição naquilo que o Nuno faz para a sua equipa. O Nuno tem um conhecimento muito grande do nosso hockey e das equipas com quem joga contra, analisa o pormenor desta equipa do Porto e onde pode atacar e onde pode ferir, e o Porto é uma equipa que, quando não tem bola, não sabe jogar. E o Nuno está a construir um Tomar precisamente por aí. Uma equipa que sabe ter bola, sabe o que fazer com ela, sabe temporizar as dinâmicas do jogo com a bola, sabe acelerar no momento certo, sabe diminuir o ritmo do jogo quando precisa. E o Porto, que é uma equipa que está habituada só a atacar e não a defender com linhas mais baixas, e o Tomás chegou a obrigar o Porto a fazer isso, e quando assim é, o Porto não tem capacidade para de resposta. E é excelente. E o que tu contaste, este feito que o Sporting Tomar ser uma equipa única a fazer isto, fico feliz, e o que diz ainda mais deste trabalho desta equipa, deste clube, das suas gentes, do presidente, da sua direção, de toda a gente que anda à volta desta equipa, está a fazer um excelente trabalho, todos são importantes nesta caminhada do Sporting Tomar. Vou aqui destacar os golos do Tato, que são dois, o André Centeno, o Xanoca, e está-me aqui a faltar um, e o do Gonçalo Neto. Estes 5-3 contra o Porto são, para mim, são épicos, é espetacular, e espero que o Tomar transporte mais ainda estas mais-valias, estas valências destes jogos para o Campeonato Nacional, e que se cola às equipas grandes, não digo a lutar pelo título, mas que ande lá a dar-lhes trabalho, porque está a merecer por isso e está a fazer por isso.
Pedro Favinha, comentador da ERT para o Hockey em Patins, aqui nesta abordagem ao Sporting de Tomar 5, Porto 3, jogo da segunda jornada, Série C, Liga dos Campeões. A equipa nabantina está isolada no primeiro lugar. Entretanto, no que ao campeonato diz respeito, houve jogos neste fim de semana, jogos relativos à 12ª jornada. O Sporting de Tomar joga nesta quarta-feira diante do Murches, em casa, jogo para além do jogo também entre Famalicense e Hockey Clube de Braga, também nesta quarta-feira, 20 de dezembro. Para já, a 12ª jornada teve estes resultados: Valongo 5, Turquel 2, Carvalhos 0, Oliveirense 9, Ribadave 1, Sporting 5, Hockey de Barcelos 3, Porto 1 e Juventude Pacense 2, Benfica 5. Na frente, Sporting e Oliveirense, 31 pontos, terceiro Porto com 27, quarto Benfica com 26, quinto Hockey de Barcelos com 24, sexto Sporting de Tomar com 20, sétimo Valongo com 15, oitavo Murches e Juventude Pacense têm 12, décimo Famalicense com 11, décimo primeiro Turquel com 8, décimo segundo Hockey Clube de Braga e Ribadave com 7, ainda sem qualquer ponto o Carvalhos, que soma 12 derrotas nos 12 jogos até agora realizados. Registo também para a competição, 2ª divisão, 10ª jornada. Vamos aos resultados. Está em causa a Zona Sul, onde a União de Betrocamento conseguiu uma grande vitória em Torres Vedras. Vamos então a esses desfechos: Vila Franquense 0, Criarte 1, Benfica B 5, Grândola 1, Parede 3, Oeiras 2, Biblioteca 5, Hockey Clube de Sintra 3, Juventude Salesiana 2, Passo de Arcos 4, Alenquer Benfica 5, Candelária 2 e o Física 2, União de Betrocamento 4, grande vitória da formação treinada por Paulo Beirante. Na tabela classificativa, o Benfica continua líder, tem 28 pontos, segundo Parede com 23, terceiro Alenquer e Benfica com 22, quarto Passo de Arcos com 21 pontos, quinto Biblioteca com 19, sexto Candelária com 17, sétimo Física com 12 pontos, oitavo Juventude Salesiana com 11, com 10 pontos 4 equipas: União de Trocamento, Oeiras, Grândola e Criarte. Vila Franquense é 13º, tem 6 pontos. 14º é o Hockey Clube de Sintra, apenas com 3 pontos conquistados. A formação foi aqui sintrense a fazer-se um campeonato abaixo daquilo que tem feito durante os últimos anos. No que à União de Trocamento diz respeito, então, uma vitória que pode dar alento para os jogos que se seguem. A formação da Cidade dos Comboios venceu na sempre difícil deslocação até Torres Vedras. Vamos avançar para a 3ª Divisão Nacional, a Zona Sul, 12ª jornada. Vamos então aos resultados: Alcobaçense 8, Santa Cita 2, aqui a equipa tomarense a sair goleada de Alcobaça; Corujas de Coruche 2, Física B 0, Odivelas 3, Alenquer e Benfica B 9, Tujal 3, Sporting de Torres 2, os únicos jogos até agora realizados nesta jornada. No que diz respeito à classificação, o Tujal lidera com 24 pontos, tantos quantos o Alenquer e Benfica B. Terceiro, o Turquel B com 23, quarto, o Sporting de Torres com 21, quinto, o Alcobaçense com 20, sexto, o Física B com 19, também com 19, o Hockey Clube de Sintra B, oitavo, Santa Cita tem 17, nono, Corujas com 15, décimo, Tigres de Almeirim com 9, décimo primeiro, Nafarros com 7, décimo segundo, Odivelas com 6, também com 6, o Marítimo, 14º, o Hockey Clube da Madeira e 15º, o União de Betrocamento B, que tem apenas um ponto conquistado. Relativamente à 2ª Divisão, relativamente à vitória do União de Betrocamento na deslocação ao Reduto do Física, registo para as palavras de Pedro Favinha, comentador da ERT para o Hockey em Patins, a que me referiu que a vitória do União de Betrocamento foi muito bem conseguida.
Destacar esse jogo, exatamente, pegaste logo nele. Eu vi o jogo, vi grande, aliás, não vi totalmente, mas vi a maior parte do jogo, da primeira parte vi toda, só não vi a parte final da segunda parte, mas na minha opinião é um entroncamento, vou usar uma expressão, cínico na Física. Precisava de pontos, precisava de pontos como pão para a boca, e foi o que aconteceu. Foi uma equipa que ficou com as linhas muito baixas juntas. Apesar de ter sofrido o primeiro golo aos 11 minutos da Física, marcou primeiro, a equipa do Paulo Beirante não se desmontou, não caiu no engodo de ir atrás logo do empate, manteve a estratégia, e é isto que faz a diferença, e tem o dedo do treinador, que é, uma equipa quando tem um objetivo, está em transições e joga com linhas baixas, normalmente quando marca primeiro mantém este tipo de jogo, mantém as linhas baixas na mesma, mantém a posse de bola quando a transição ofensiva não sai, e até conseguir ir ferindo mais vezes o adversário. Neste caso, a equipa de Paulo Beirante sofre o primeiro golo e neste caso está a perder 1-0. O que é que acontece? Foi uma equipa astuta e a do treinador, porque tem que haver, não se desmoronou, não foi no engodo de ir rapidamente à procura do empate e não abriu brechas na sua defensiva. E o que é que isto faz? Foi que manteve a sua tática e foi gradualmente conseguindo marcando golos. Ao intervalo estava 1 igual, daí passou para 1-2, 3-1, 4-1, e já nos minutos, nos segundos finais é quando a física faz o 4-2. Isto quer dizer o quê? Eu já a semana passada tinha dito que a equipa de Paulo Beirante, apesar de estar a jogar bem e estar a fazer, na minha opinião, boas exibições, não conseguia conciliar isso com resultados. Mas neste momento, a estratégia que o Paulo montou para Torres Vedras, neste caso na física de Torres Vedras, na minha opinião, resultou em pleno, porque a equipa cumpriu à risca, suponho eu, porque só pode ser assim, porque nunca desmontou a sua maneira de jogar, nem atacante, nem defensiva, e só assim conseguiu levar vencida um jogo na física, que nunca é fácil, e num pavilhão que também não é fácil.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, aqui a avaliar esta vitória do União de Entrocamento, do campeonato da 2ª Divisão Nacional, vitória em Torres Vedras. E assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos entrar no futebol. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos agora entrar-se no futebol, Campeonato de Portugal, onde o União do Tomar voltou a perder-se desta feita na deslocação ao reduto do Rabo de Peixe, nos Açores, locais que venceram por 4-2. Os unionistas continuam em lanterna vermelha e com a manutenção cada vez mais complicada. Já o União de Santarém parece ter encontrado o trilho dos bons resultados. A equipa treinada por Carlos Fernandes, desta feita, venceu em Sernache e subiu ao pódio. Resultados da 14ª jornada, Série C, Campeonato de Portugal. O Fontinhas Sertanense foi adiado, tal qual o Lusitânia dos Açores, Alverca B. Tivemos Sernache 0, União de Santarém 2, Gouveia 0, Marinhense 1, Benfica de Castelo Branco 2, Peniche 0, Rabo de Peixe 4, União do Tomar 2 e União 1919 1, Mortágua 1. Na frente, Alverca B, 23 pontos, segundo Benfica de Castelo Branco com 22, terceiros União de Santarém e Marinhense com 21, quinto Lusitânia dos Açores com 20, sexto Sertanense e União 1919 com 18, oitavo Peniche com 17, nono Rabo de Peixe com 16, décimos Gouveia e Mortágua com 14, décimos segundos Fontinhas e Sernaches com 13 pontos, 14º União do Tomar com 10 pontos conquistados. O União do Tomar voltou assim a perder para o campeonato, desta feita na deslocação ao reduto do Rabo de Peixe, naquela que foi a 5ª derrota seguida dos navantinos, que fora de casa, aliás, têm apenas um ponto nos 7 jogos realizados. Ficamos com a análise do repórter Rui Bugalhão.
É verdade, fica ali um fosso já difícil de transpor. É realmente uma posição muito, muito delicada, muito complicada para o emblema tomarense. É uma situação complicada, uma situação em que a equipa do União de Tomar não consegue sair, porque nas últimas jornadas não tem pontuado. Normalmente em casa, onde as equipas conseguem realmente tirar proveito desse fator, do seu castelo, da sua masmorra, a equipa do União de Tomar não tem conseguido ultrapassar esse problema, não tem conseguido fazer melhor do que os seus adversários, não conseguiu também hoje arranjar um antídoto, arranjar solução para o melhor jogo, o jogo de melhor organização. Um jogo sempre com muito, muito trabalho em termos de meio campo, três jogadores com muita qualidade, logo o camisola 7 Aventura, depois também o capitão da equipa Diogo Andrade e Rafael, o jogador que estava mais baixo ali na posição 6, a fazer um tridente de meio campo muito, muito forte, a não dar qualquer chance ao meio campo do União de Tomar, muitas situações, sobretudo em termos de passividade por parte dos jogadores da equipa do União de Tomar, a zona defensiva da equipa da Bantina a não conseguir realmente combatar os jogo jogo de ataque da equipa do Rabo do Peixe, uma equipa que normalmente deixava que o portador da bola tivesse hipótese de entrar na área, de visar a baliza de Luís Sousa, e claro, a equipa do União de Tomar apenas nestes últimos minutos, quando o Rabo do Peixe também já tinha feito todas as alterações a que tinha direito o técnico Hélio Oliveira, conseguiu ainda num assumo de dignidade reduzir este placar que estava já com um desnível bastante alto, 4 golos de diferença entre a equipa de Rabo de Peixe e União de Tomar. É uma situação difícil, uma situação muito complicada. A equipa do União de Tomar vai ter, e também a toda a sua organização, todo o seu staff de futebol, tem 2 semanas agora para pensar naquilo que há a fazer. Há uma segunda volta, são muitos pontos para o Pereira. O que é certo é que para já há que levantar a cabeça, não há que deixar que a toalha vá ao chão. Temos que realmente acreditar que em termos daquilo que é a preparação da segunda volta e a continuação deste Campeonato de Portugal, o corpo técnico e também todo o staff à frente do futebol tenha argumentos para mudar o rumo dos acontecimentos. Daqui a pouco também vamos questionar os técnicos da equipa do União de Tomar sobre aquilo que poderá ser feito no futuro e também em termos daquilo que são aquisições para a próxima segunda volta, assim é que é, no próximo ano, a segunda volta deste Campeonato de Portugal Série C. Há muito que fazer também, há muito trabalho em estar e, claro, a equipa do União de Tomar não pode dar por encerrado este trajeto neste Campeonato de Portugal, esta passagem 25 anos depois pelos nacionais. Há que levantar a cabeça, há que acreditar, porque mesmo assim não há tantos pontos como isso, porque nesta parte de baixo da tabela classificativa há muitas equipas que vão perdendo pontos e, claro, o União de Tomar tem que acreditar que ainda é possível dar a volta a esta situação complicada, sem dúvida, mas ainda com capacidade para dar volta a gerir aquilo que é a manutenção neste Campeonato de Portugal. Há que haver trabalho, há que haver realmente cabeça fria, há que haver mudanças em termos daquilo que é a estratégia e, claro, há uma segunda volta para pontuar, Paulo Pereira.
Muito bem, vamos então eleger os melhores em campo esta tarde nos Açores. Melhor em campo para o Rabo de Peixe.
Melhor em campo, Rádio Web.
O número da camisola diz tudo, um quebra-cabeças, sobretudo uma primeira parte espetacular da aventura. Ele fez também um golo de grande qualidade, mas o perfume do futebol passou pelo camisola número 7, pelo pé esquerdo deste craque da equipa de Rabo de Peixe. Repito, Ventura.
Melhor em campo, Rádio Hertz para o Rabo de Peixe, Ventura.
Melhor em campo, Rádio Hertz.
Melhor em campo, Rádio Hertz para o União de Tomar.
Nuno Rodrigues, ele que com 40 anos consegue transportar a mística deste União de Tomar, fez um golo, esteve muito perto também de fazer o primeiro na primeira parte e, claro, que se todos tivessem realmente esta fibra, esta capacidade de luta, este sacrifício de Nuno Rodrigues, a equipa do União de Tomar estaria um pouco melhor. Nuno Rodrigues, a merecer também esta menção de melhor em campo por parte do emblema do União de Tomar.
Rui Bugalhão aqui com a análise a este Rabo de Peixe 4, União de Tomar 2. Na reportagem, Marco Marques, treinador da formação navantina, disse que havia a noção de que esta seria uma tarefa difícil.
Situação difícil, já todos nós sabíamos que ia ser. Há que ter consciência das dificuldades de onde vínhamos. E eu estou aqui, não me vou esconder, como é óbvio, tenho que assumir a responsabilidade de tudo o que está vindo a passar. Mediante aquilo das situações, das condições que nós temos, o que eu não vou continuar a dizer e volto a dizer, nunca me irei desculpar com o que quer que seja. Estou cá para dar a cara, os resultados não estão a ser aquilo que esperávamos, como é óbvio, as soluções são poucas, mas isso vale o que vale, porque já fizemos esses 10 pontos, na altura o plantel era bom, não pode ser acusado neste momento de ser mau. Alguma coisa se está a passar, é isso que a gente vai ter que analisar e discutir e realmente ver o que é que se pode fazer para se mudar. Pronto, é assim, em relação ao jogo, é aquilo que nós vimos, penso que o resultado é muito enganador.
Marco, na altura nós frisámos isso, o União de Tomar tem 2 oportunidades flagrantes, Nuno Rodrigues, a bola ainda tirou ali tinta do poste esquerdo da baliza do guarda-redes da equipa do Rabo de Peixe e depois Hélio Alcante, sozinho na cara do guarda-redes também, a não levar a melhor. Canamarca sofre e, claro, a história foi ao contrário, depois aparece aquela grande penalidade, como tu disseste e bem, a equipa do União de Tomar não entrou mal no jogo, entrou também com personalidade, embora com as linhas um pouco mais baixas no futebol direto, mas, claro, Canamarca sofre.
É, o futebol é isto, é aquilo que eu continuo a dizer. Tivemos a infelicidade do lance do penalti, que para mim é completamente... Ainda não vi as imagens, penso que acaba por ser evitado. O árbitro decidiu marcar penalti, temos que aceitar, como tu disseste, e bem, tivemos uma situação de golo flagrante e não o fizemos. que tivemos duas situações de golo que temos que fazer golo e não fazemos, é uma grande fresca da nossa parte. Não fazemos os golos nos momentos certos, acabamos por sofrer e depois na segunda parte, quando vamos para cima para tentar o golo do empate, também entramos bem na segunda parte. Temos a infelicidade do lance do segundo golo, que eu não percebo, porque a linha levanta a banderola e depois baixa, depois levanta e depois baixa. Foi um lance um pouco caricato, que nos acabou por prejudicar. Isto não está fácil, e quando as equipas estão cá em baixo, mais para baixo vão. Não continuo a dizer, não vou desculpar com a arbitragem, mas a equipa da arbitragem teve muita influência no resultado.
Em termos de plantel, o que é que, agora duas semanas, nós também há pouco falámos disso no encerramento da partida, o que é que pode ser feito para que haja mais valias também, jogadores com qualidade para apetechar, porque ainda falta uma segunda volta, muitos pontos em competição, o que é que agora, com mais calma, mais concentração, com todo o staff do futebol do União Tomar, pode ser feito para que as coisas mudem o rumo em 2024?
O plantel, falando com a direção, e temos vindo a falar para tentar corrigir algumas falhas que existem no plantel, não é fácil, não está fácil, vamos ser sinceros. Nós estamos a lidar com equipas todas profissionais e nós queremos ir buscar jogadores com mais qualidade ou da mesma qualidade dos jogadores que temos, porque temos jogadores com qualidade, temos jogadores com valor para estar neste campeonato. É curto, o plantel é curto, a nível de opções. Como tu disseste bem, andamos a tentar retificar esse plantel. Não está fácil, não vai ser fácil, porque neste momento o mercado torna-se muito complicado a nível de valores. Vamos tentar retificar o que houver para retificar agora nesta paragem, sem prometer nada, como é óbvio. Também não sei, continuo a dizer, o Marco nunca teve no Tomar para ser um problema, está no Tomar para ser uma solução. Se a direção assim não entender, não estou aqui a mudar de lugar. É muito fácil nós...
Mas passa pela tua cabeça, nesta altura, a equação de colocares o lugar à disposição, Marco?
Não, neste momento não é isso que está em causa. Está em causa é o bem do clube, é o bem do União de Tomar, é o bem do meu clube. E, se, como disse há pouco, eu não estou cá para ser um problema. Estou cá para ser parte de uma solução. Que, só ano passado fui parte dessa solução quando fomos campeões e tive muitas ilusões. Então a gente vai dizer, não posso, ninguém vive do passado. É verdade, é um facto. Mas nós, quando viemos para o Campeonato de Portugal, agora... estamos a ter noção das dificuldades que estamos a encontrar.
É uma realidade bem diferente, não é, Marco?
Completamente diferente. Não foi o Marco que passou para ser pior treinador, não foi os jogadores que passaram para ser piores jogadores, porque para nós custa-me um bocado ouvir, nós temos que ouvir, porque o futebol é isto, só que é assim, toda a gente critica, toda a gente fala, ninguém sabe as condições que nós temos, ninguém sabe as dificuldades que nós estamos a passar. Isso é que temos que valorizar. Temos que valorizar os jogadores que temos, as condições que temos, é aquilo que nós temos e aquilo que nós aceitamos vir para o campeonato.
És um treinador de consciência tranquila, Marco.
Muito, muito tranquila. Desde que cheguei ao Tomar, sinto-me completamente de consciência tranquila. Fiz o que fiz, fiz o União de Tomar campeão passado 25, 23 anos. Neste momento estamos no Campeonato de Portugal por mérito próprio. Estou aqui por mérito próprio. Eu, quando falo, eu falo da minha equipa técnica. Estamos aqui por mérito próprio. Não estamos aqui para fazer favor nenhum a ninguém. Se os resultados não aparecem, aí tem que assumir a minha responsabilidade, como é óbvio. Eu e nós assumimos a nossa responsabilidade. Não vou fugir a elas. Estou aqui para dar a cara. Mas aqueles que nos elogiaram no passado não nos podem estar a criticar este ano. Havia-nos era apoiar, porque nos momentos maus é que a gente vê quem é o verdadeiro unionista. Porque o mais fácil agora é dizer o Marco não devia lá estar, o Marco já devia ter saído, mas na altura do ano passado éramos os melhores do mundo. A nossa balança tem que ser equilibrada. Temos que dar mérito quando temos que dar mérito, mas não temos que deitar abaixo quando... Porque isto, as fases más todas as equipas passam. E para quem tem a realidade deste Campeonato de Portugal, devia perceber que não pode cobrar de uma maneira como está a querer cobrar. Isto pode parecer... Isto é um bocado... continuo a dizer, a nossa balança está desequilibrada em relação às outras equipas. Isto é um facto. Não vamos mentir, é um facto. Mas estamos cá, por mérito próprio. Agora, é continuar a trabalhar e tentar fazer o nosso melhor.
É uma luta desigual, mas o Marco sente-se com forças para ainda comandar o lema da equipa do União de Tomar.
Se a direção se entender, eu estou cá para ajudar. Eu continuo a dizer, estou cá para ajudar o meu clube. Se a direção se não entender, vou ter que respeitar e continuar a gostar do meu clube, como é óbvio.
Diz uma coisa, Marco, este assumir da dignidade também, nestes últimos 10 minutos, mostrar o União de Tomar com alma, com vivacidade e também com aquilo que é o sentir a camisola do Nuno Rodrigues.
Esse é o espírito que a gente devia ter desde o primeiro ao último minuto. Não podemos estar à espera de acontecer algo de errado para tentar depois mostrar esta atitude, esta intensidade, esta agressividade, sentir o clube, porque estes 10 minutos foi aquilo que eu sempre disse, desde o princípio vou pedir sempre.
Este é a União de Tomar.
Exatamente, era isso que eu quero, é aquilo que nós temos que nos identificar, é a parte que nós temos que nos identificar. Quanto ao resto, vamos ver.
Marco, aproveita também, estamos em altura de Natal, é uma época agridoce para aquilo que o União do Tomar vai atravessando, mas levantar a cabeça e acreditar, a fé que vem ainda uma segunda volta é importante. Aproveita também os microfones da Rádio Edson para transmitires a tua mensagem para todos os tomarenses.
Acreditar, eu vou acreditar sempre. Acredito, seja que já acreditei há um ano e meio que desde cá estou, não é por agora estar a perder que eu vou deixar de acreditar. Eu acredito em mim, eu acredito nos meus jogadores, eu acredito quem está na estrutura. Agora, fácil, se fosse fácil nunca seria para nós, como é óbvio. Queria desejar um Feliz Natal a todos os sócios, os não sócios, todos os apoiantes que nos têm vindo a apoiar nos momentos mais difíceis. Hoje, se vocês repararam, se tu reparaste, estavam aqui 50 pessoas de Tomar, a apoiar o Tomar. Isso é que é bonito, isso é que é de valor. Agora, o mais fácil é de quem está lá estar a dizer mal porque não sabe aquilo que se passou aqui. Por isso, eu gostava de voltar a referir e todos os sócios, todos os não sócios, unionistas, se unissem em prol de apoiar, porque os apoiar já muitos fazem. Já um bom Natal, principalmente a todos, a ti e a todos os apoiantes, todos os ouvintes que nos ouvem domingo após domingo e que nos vão ver. E pronto.
Um grande abraço, Marco. Felicidades. Estaremos sempre, sempre a acompanhar o trabalho, domingo a domingo, aquilo que tens feito, que é o resultado da tua semana. Um grande abraço, boas festas também para ti.
Obrigado, um grande abraço.
Marco Marques, treinador do União do Tomar, do lado do rabo do peixe, a Erte também falou com o técnico, neste caso Hélio Oliveira, que disse que a sua equipa mereceu vencer.
Sim, já procuramos essa vitória há algum tempo. Acho que, no geral, fomos uns justos vencedores, tivemos inúmeras oportunidades de golo. E penso que a vitória se senta perfeitamente ao rabo de peixe e é uma merecida vitória pelo aquilo que os meus atletas têm feito nos últimos tempos.
Diz uma coisa, Hélio, os resultados não têm sido abonatórios, têm corrido mal. O que é que se está a passar depois de termos visto também o teu rabo de peixe lá em cima nas primeiras rodadas?
Pá, é assim, costumo dizer, quando nós temos toda a gente disponível é diferente e a verdade é que temos tido bastante azar. Ainda hoje voltamos a nossa em um ou dois jogadores disponíveis e temos tido algum azar com lesões, o que nos faz muitas vezes ter que ir buscar júniores e ter que colocar jogadores fora da sua posição. Isto tem sido o principal problema ou obstáculo, porque nunca conseguimos manter o mesmo 11, nunca conseguimos manter a mesma estrutura, temos que estar todas as semanas a inventar, salvo seja, né? Mas a inventar e tentar procurar qual é a melhor equipa. O certo é que não tem resultado e o que nos permite até agora não ter conseguido ganhar o jogo. Já tivemos gente mais disponível, não 100%, mas já tivemos mais gente disponível, que nos permitiu também ter outra confiança para encarar este jogo e poder ganhar o jogo.
Havia ansiedade e pressão, obviamente. Hélio, era importante a vitória hoje?
Sim, era muito importante. Hoje mais do que nunca era importante. Primeiro porque era o último jogo do ano. Segundo, a vitória provavelmente podia nos tirar da zona de despromoção e que nos tirou da zona de despromoção. E serve também de motivação para a segunda volta e para o ano 2024, que a gente possa dar continuidade a isto e não andar aqui sempre desconfiados ou com falta de confiança.
Como é que analisas a equipa do União da Tomar?
É uma boa equipa, também nota-se que estava à procura de uma vitória, tal como nós estávamos a procurar, mas a verdade é que nós em casa, nos últimos jogos, conseguimos ganhar aqui Olhos e Tony e não conseguimos ganhar, o União Tomar até tem conseguido ganhar em casa. E hoje era importante a gente ganhar. É uma boa equipa, com bons elementos. Sabíamos que era muito importante marcarmos primeiro. E vi-se na parte final que não poderíamos deixar um resultado muito curto, porque eles estão fortes nas bolas paradas e podíamos criar algum calafrio.
E agora, aproveitando também a ocasião, uma leitura a esta primeira volta no Campeonato de Portugal Série C.
Esta série é bastante complicada.
Nós costumamos dizer que é a série ioiô. Perde-se um jogo, vem-se cá para baixo, ganha-se, vai-se lá para cima.
Esta série, o ano passado na série D, para esta altura já estava mais ou menos definido quem é que ele está para descer, quem é que ele está para subir. E a verdade é que esta série não está ninguém está...
Não há ninguém a zarpar.
Não há ninguém a sair, nem a ficar morto. A verdade é que vamos começar agora a segunda volta no dia 7 de janeiro e a verdade é que quase qualquer equipa consegue ou chegar ao primeiro ou de ir para o primeiro para o último, porque 20, acho que o primeiro tem 23 pontos, o ano passado 23 pontos não dei para garantir a manutenção, foi preciso pelo menos, acho que penso ver, 30 pontos, portanto ninguém está a salvo, nem ninguém pode estar descansado, porque acredito que na segunda volta possa acontecer algumas surpresas. Há equipas mais bem apetrejadas ou com outros recursos.
Já agora equipas que estão a surpreender pela positiva e pela negativa também?
É assim, epá, antes de começar a época falavam muito no Maranhense, falavam muito no União de Santarém, que eram equipas fortes, e o próprio Lusitânia, que na minha opinião é a equipa que, das equipas que tem o melhor plantel, o Lusitânia e o Maranhense, falavam que podiam andar ali em cima, e o fato é que elas estão andando ali em cima. A gente, pela época que foi o ano passado, também toda a gente apontava que podíamos andar mais ali em cima, e nós queríamos andar um bocadinho mais ali em cima para não andar só para fazer contas à classificação. Mas a verdade é que não veio destacar ninguém para positivo, nem se calhar o Alverca para positivo, como era uma equipa B que subia à última da hora, penso que o Alverca se calhar é a principal surpresa. Do resto das equipas não veio destacar ninguém, porque está ali uma margem de 5, 6 pontos, e 5, 6 pontos é muito curto.
Eu não posso terminar sem te questionar. Tens ali um craque na equipa, aquele número 7 Ventura?
Sim, tenho vários, costumo dizer, tenho vários craques aí, costumo dizer, quando eles querem, põem na cabeça, nós conseguimos fazer algo, quando eles querem. Mas o problema às vezes é mais mental do que outra coisa, porque eles querem sempre. Sim, é um excelente jogador, já andou em vários patamares, que eu costumo dizer, chamo-lhe mais bonzinho ou Ventura. Pá, eu acho que o Ventura não é, com todo o respeito, por nós todos que estamos no Campeonato de Portugal, é de patamar acima. E eu costumo dizer, ele tem que ser mais ambicioso, que espero não lhe treinar mais, espero que ele vá para cima e que isso o veja na televisão.
Porque... tem que haver bons olhos para ver a qualidade, o perfume daquele pé esquerdo. Hélio, estamos em época de Natal. Em nome da Rádio Hertz, desejo-te boas festas para ti, para o teu rabo de peixe, para a família e as maiores felicidades também para a tua equipa.
Muito obrigado, e para toda a gente que gosta de futebol e para vocês que fazem este excelente trabalho de promover o futebol e as vossas equipas, boas festas para todos e boas entradas em 2024.
Hélio Oliveira, treinador do Rabo de Peixe. No que diz respeito a este campeonato de Portugal, regressa apenas em 2024, no dia 7 de janeiro, Benfica de Castelo Branco Maranhense, Peniche Sertanense, Gouveia União de Santarém, Cernache Mortágua, Lusitânia dos Açores União do Tomar, União 1919 Alverca B e Rabo de Peixe Fontinhas. Entramos agora na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Ferreira do Zêzere fechou o ano como líder, ao vencer em casa o Moçarriense por 2-1. Os ferreirenses têm agora mais 2 pontos do que o Abrantes e Benfica, que recebeu e venceu Torres Novas por 1-0, ou melhor, por 2-0. É mais um jogo sem sofrer golos. O Fátima, esse, caiu para terceiro, depois do empate em Samora Correia. Mais atrasado ficou o Fazendense, que perdeu em casa com o Coruchense. Destaque ainda para o Cartacho, que se estreou a vencer fora de portas, assim como para Amiense e Mação, que aproveitaram o fator casa. Vamos então aos resultados daquela que foi a 14ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Ferreira do Zêzere 2, Moçarriense 1, Vasco da Gama 1, Oriense 2, Mação 4, Salvaterrense 2, Fazendense 2, Coruchense 3, Abrantes e Benfica 2, Torres Novas 0, Forense 3, Cartacho 4, Samora Correia 0, Fátima 0 e Amiense 1, Alcanenense 0. Na frente, Ferreira do Zêzere, 35 pontos. Segundo, Abrantes e Benfica com 33. Terceiro, Fátima, 32. Quarto, Fazendense com 28. Quinto, Chamora Correia e Coruchense com 24. Sétimo, Mação com 20. Oitavo, Torres Novas com 19. Nono, Alcananense com 18. Décimos, Cartacho e Salvaterrense com 17. Décimo segundo, Moçarriense com 14. Décimo terceiro, Amiense, 12 pontos. Décimo quarto, Oriense com 11. Décimo quinto, Forense, 9 pontos. Décimo sexto e último, Vasco da Gama com 1 ponto. Ficamos com a análise da jornada por José Fernandes.
O grande destaque vai para o empate do Fátima em Samora, perca de 2 pontos, onde também já o Ferreira do Zêzere havia perdido 2 pontos, portanto não sendo fácil, tendo o Samora perdido em casa com o Orém, por exemplo, durante o campeonato os favoritos têm dificuldades naquele campo grande, o relevado natural, e um campo muito grande. Portanto, destaque esse resultado, como destaque também aqui um pouco do perder o comboio dos lugares na frente do Fazendense, que se meteu a ganhar facilmente com o Cruz e depois deixou o Cruzense dar a volta e somar os 3 pontos. O Cruzense que teima em não deixar fugir muitas equipas da frente e teima a continuar ali agora colado ao Samora. Depois, os maiores destaques vão para a luta pela permanência. O Cartacho a dar um passo em frente no jogo nos Foros de Salvaterra, a vencer por 4-3, um jogo em pivo. O Orém a vencer no Vasco da Gama e também fora e no derby de Orém a conseguir também dar aqui um pulo, mas a maior nota vai por essa vitória dos Amiães sobre o Alcanena, que o tira aqui da zona da zona de perigo, com a situação do Tomar a deixar o Orém ainda debaixo da linha d'água. Depois, temos aqui uma vitória entre duas equipas que estão mais ou menos tranquilas na classificação, que é a vitória do Mação por 4-2. Estranhei o Mação chegar ao 4-0 com o Salvatrense, que acabou por dar um ar da sua graça e ainda fazer dois golos. O Ferreira do Zéder cumpriu o que tinha a cumprir, somou os 3 pontos em casa, está agora à espera que o resultado do Abrantes se concretize ou não, para saber se consegue dar aqui um salto a nível pontual na classificação, aumentando a vantagem. De estranhar aqui o Ferreira do Zéder, que nunca faz grandes goleadas e é sempre resultados apertados, mesmo em casa. Há aqui uma nota importante também para esta semana, que é dos 5 jogadores da frente que têm mais gols, dos 5 melhores marcadores, só se o Miguel marcar em Abrantes é que algum faz gols. Portanto, é curioso, nesta jornada ninguém marcou dos 5 primeiros.
José Fernandes, aqui com a análise a esta jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, a 14ª, a última deste ano de 2023. E assim finalizamos a segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos olhar precisamente para alguns dos jogos que marcaram esta ronda da primeira divisão distrital. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, à terceira parte, Hertz Desportivo, comprometido. Vamos então olhar para alguns dos campos que fizeram história nesta 14ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Não há memória de uma prestação tão positiva da equipa de futebol sénior do Ferreira do Zézer. Numa altura em que estão cumpridas 14 jornadas, o emblema da capital do Ovo soma 35 pontos, o que lhe vale a liderança. Registro sem igual nos percursos feitos na citada competição ou até mesmo na 2ª Distrital. Para se ter uma ideia desta evidente melhoria, basta dizer que na última temporada, no mesmo período, o Ferreira do Zézer tinha 19 pontos e na época de 2021-22 tinha apenas 1. A equipa treinada por Mário Nelson tem ainda um outro registro em aberto, que consiste em 7 vitórias nos 7 jogos realizados no Campo Lopo de Carvalho e está numa série de 6 triunfos consecutivos. Neste particular, ainda tem por bater o rendimento da equipa de 2015-2016, que somou 7 vitórias, ainda que no segundo escalão da Associação de Futebol de Santarém. O triunfo mais recente aconteceu então neste domingo na recepção ao Moçarriense por 2-1. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zézer, disse que a sua equipa mereceu vencer.
É importante perceber que do outro lado há sempre um adversário com qualidade, e eu já referi isso, que quem olhar para os jogos e achar que do outro lado não estão adversários de qualidade, ou achar que qualquer jogo que está a ganho enquanto o árbitro não apitar para que ele termine, vai se enganar. E nós pensamos dessa forma, pensamos do outro lado, está sempre um adversário com mérito, um adversário à procura de explorar também algumas das nossas limitações e alguns dos nossos pontos mais fracos para poder ferir a nossa baliza. O que aconteceu ontem foi que nós entrámos muito bem no jogo, tínhamos definido nos primeiros 20 a 25 minutos meter uma intensidade muito alta, com uma dinâmica na posse alta, pressionando o nosso adversário alto e tentando fazer um ou dois golos numa fase inicial, porque sabíamos que se isso não acontecesse, o nosso adversário começaria a cobrar os tempos do jogo, começava a querer jogo parado, a tentar baixar o ritmo ao jogo, e foi isso que aconteceu. Nós entramos muito fortes, na minha opinião fizemos uma excelente primeira parte, a criar muitas situações. Aos 8 minutos tínhamos 4 oportunidades de gol. Não podemos desperdiçar tanta oportunidade e manter-se 0-0. Oportunidades claras de golo para podermos estar a ganhar descansados, para podermos estar com o jogo controlado e materializando em golos aquele que era o nosso volume ofensivo, e não o fizemos. Ao fim da primeira parte conseguimos desbloquear o jogo numa grande penalidade e colocámos-nos a ganhar 1-0. Ao intervalo tentámos ali corrigir algumas coisas, inclusive algumas alterações na equipa. E na segunda parte, nos primeiros 10 minutos, voltámos da mesma toada, voltámos a controlar o jogo, a ter ali 3 situações para podermos fazer o golo e podermos estar descansados no jogo. Não o fizemos, e depois o que acontece é que o nosso adversário consegue conquistar ali um livre direto e que a bola bate no poste, e penso que a partir daí a equipa ficou algo intranquila, sabendo que está a ganhar por 1-0, sabendo que tem o jogo controlado, mas que a qualquer momento, se não fizermos um gol, este tipo de jogos leva a que o adversário acredite que pode fazer um gol também a qualquer momento e empatar o jogo. A equipa ficou ali algo intranquila, voltámos depois a mexer, e aí sim voltámos ao jogo, voltámos a controlar, fizemos o 2-0, podíamos ter feito novamente golos, e depois a equipa de arbitragem deu 5 minutos de desconto, jogou-se 9 minutos e tal de desconto, e no último minuto dos descontos é assinalado uma grande penalidade para a Moçarria, e acabou por reduzir no último lance do jogo, acabou logo o jogo, e acabámos por vencer por 2-1, naquela que eu considerei a vitória da humildade, a vitória da capacidade de trabalho, a vitória da persistência e da resiliência dos jogadores. Foram realmente muito sérios, muito competentes, mas não podemos desperdiçar, porque ineficácia também é incompetência, e nós não fomos realmente competentes na hora de finalizar. Já aconteceu por diversas vezes, temos que ser mais frios, mais sérios, mais concentrados e mais exigentes na hora até que estamos a treinar. Treinamos muito a finalização e temos que, é aí que trabalhamos para que depois no domingo as coisas aconteçam. Temos que ser mais exigentes nesse momento, porque em 4, 5, 6, 7 oportunidades não podemos fazer uma, e de grande penalidade. Temos que fazer 3, 4 golos, temos que ser mais frios a finalizar, e penso que foi aí que fomos realmente incompetentes. Mas é uma vitória, como eu disse, da humildade, da capacidade de trabalho, da resiliência, da persistência e da qualidade dos nossos jogadores, porque éramos nós que, ocupando a posição que ocupamos, tínhamos tudo para entrar de outra forma, e não, os jogadores entraram sérios, entraram humildes, muito, muito humildes, e eu considerei a vitória da humildade e da capacidade de trabalho, e justa, mais que justa, e que peca por números escassos, porque merecíamos ter feito mais 3 ou 4 golos.
Mário Nelson, eu aproveito para recuperar aqui um artigo que saiu na ERTS durante a última semana, que tem a ver com números, e os números dizem praticamente tudo. Agora 14 jornadas, 35 pontos, não há memória de um rendimento assim tão positivo por parte do Ferreira do Zêzere. Em casa, 7 jogos, 7 vitórias, sendo que a equipa está agora numa série de 6 triunfos consecutivos. Aqui há aqui um registo em termos de vitórias consecutivas, um registo, mas numa segunda divisão, é verdade, mas de uma equipa do Ferreira do Zêzere. Em 2015-2016, essa equipa conseguiu vencer 7 jogos consecutivos, ou seja, aqui este Ferreira do Zêzere está muito perto também de poder quebrar esse registo. São números, os números muito importantes e que dizem muito do trabalho que está a ser realizado. Mário Nelson, para todos vós é, digo eu aqui, uma forma de demonstrar que estão no bom caminho.
Pois, eu acho que sim, acho que estamos no bom caminho, e realmente, como é lógico, valorizamos, lemos e gostamos do artigo que lemos, como é lógico, é valorizar o nosso trabalho, valorizar o trabalho que tem sido feito por toda a gente em Ferreira do Zêzere, da estrutura até às pessoas da rouparia, dos bares, pessoas que trabalham no bar, pessoas que trabalham para os nossos almoços, pessoas que trabalham para nos servir o lanche no fim do jogo, todos. Há muita gente que trabalha em prol de, ainda ontem, no final do jogo, e para nos desejar um Feliz Natal, o grupo Motares Ferreira do Zêzere deslocou-se ao campo e ao bar onde estávamos a lanchar, para nos cantar duas ou três músicas, a desejar umas boas festas, e coisas que nós agradecemos, e como é lógico que valorizamos, porque é como digo, aquilo que vocês fazem por nós, a imprensa, aquilo que faz por nós, mesmo que seja criticar-nos, é valorizar e é divulgar o nosso trabalho, porque senão, se calhar, muitas das pessoas nem sequer nos conheciam, e nós valorizamos isso. Quanto aos números, eu já disse por diversas vezes, nós, quando aceitámos este desafio, aceitámo-lo com a prioridade de poder fazer mais e melhor em Ferreira do Zêzere, acreditámos que era um clube e uma gente que valorizava o seu clube e que queriam fazer mais e melhor pelo clube. Eu penso que é isso que estamos a fazer. Com estes 35 pontos, eu penso que ficamos a 3 pontos de atingir a manutenção. Penso que ficamos a 3 pontos de fazer história, porque não há realmente memória do Ferreira do Zêzere assegurar a manutenção apenas e só numa volta. Acreditamos muito no grupo de trabalho que temos. Ainda ontem, uma casa e muita gente a ver o jogo, e foi o que eu disse a um colega da imprensa, que quanto maiores são as expectativas, quanto mais criamos expectativas nas pessoas, mais aumenta a responsabilidade. E olhando aquilo que vimos no campo, ao apoio que tivemos, ao vir os achos do Zêzere a cantar para nós, ouvir a claque do Ferreira do Zezer presente, como está no futsal, perceber que temos mais gente no campo, perceber que temos mais gente a apoiar-nos, isso só nos traz mais responsabilidade. E é essa responsabilidade que nós queremos ter, de querer fazer mais e melhor semana após semana. Nós não olhamos a bater números, nós não olhamos a bater recordes, olhamos a que todos os jogos que temos na semana seguinte é a oportunidade que temos de fazer mais e melhor. Isso é aquilo que depende de nós e é isso que nós nos estamos a agarrar. Porque, como eu disse, não é fácil em 3, 4 meses, 5, mudar aquilo que já foi mudado em Ferreira do Zezer. Porque muitas são as pessoas que olham apenas e só aos resultados da equipa sénior, mas temos que olhar à forma como hoje a Ferreira do Zezer trabalha. Temos que olhar que hoje Ferreira do Zezer tem um auditório para que a formação possa utilizar e as formações sénior, equipa A e B, possam utilizar. Temos um gabinete técnico onde as equipas técnicas podem utilizar com computadores, com impressoras, com máquinas de café, com frigorífico, onde todos nós treinadores podemos estar e reunir para que seja melhor. Temos sinergias criadas entre o futebol e o futsal. Ainda na sexta-feira almocei com o treinador do futsal para que pudéssemos criar ali algumas sinergias e pudéssemos criar alguma ligação entre os jogadores que ficam em Ferreira com os jogadores do futsal e pudessem trabalhar juntos de manhã. Ou seja, há aqui muita coisa que foi mudada em Ferreira do Zezer e que pensamos que para melhor. E esses resultados são fruto de tudo isto, não são resultados apenas e só de um treinador, de uma equipa técnica, de uma estrutura. É de um grupo de trabalho que trabalha muito, que trabalha forte. Ontem os miúdos da formação entraram connosco em campo e penso que é por mim. É fazermos mais e melhor, porque não é fácil tirar um clube de uma forma amadora como trabalhava para uma forma mais profissional, mais responsável, mais séria do que aquela que estava habituada em 3, 4, 5 meses. Isso é fruto do trabalho que as pessoas querem fazer. Não é só os resultados que se vêem no campo e que temos felizmente conseguido ter isto em 5 vitórias, mas sim um trabalho também que há de uma retaguarda forte e que tem feito de tudo para não faltar nada a ninguém, desde os benjamins aos séniores no futebol e no futsal, penso, pelo aquilo que vejo, que é igual. Por isso, é continuarmos a trabalhar, porque quanto maiores são as expectativas, quanto mais alegrias damos, mais responsabilidade temos. E nós aceitamos essa responsabilidade não só no Ferreira do Zezer, sempre por não termos passado felizmente, porque é uma das prioridades que temos, é um dos pilares da nossa equipa técnica, é deixar o clube melhor do que aquilo que encontramos e que no final, gostem, os que gostam, não gostem, possam dizer que nós pelo menos trabalhamos muito, que nós nos dedicamos muito e que nós mudámos para melhor algumas coisas nos clubes e deixar o clube melhor do que aquilo que encontramos, olhando mais ao clube do que a nós, equipa técnica, porque só a equipa técnica, na altura que aceitamos estes desafios, o Ferreira do Zezer possivelmente estaria a descer divisão, não teríamos aceito. Aceitámos o desafio, colocámos-nos a trabalhar e hoje estamos muito longe daqueles que são os nossos objetivos, porque há muito poder ainda em Ferreira do Zezer. Neste momento, o objetivo que temos mais perto é 3 pontos para atingirmos a manutenção. É o que falta e penso que com 38 pontos, muito dificilmente uma equipa desta divisão, embora possam descer 3 esta época, parece-me a mim que 38 pontos não aconteceu nenhuma equipa descer. É o nosso foco, agora é descansar porque vem aí o Natal, descansar, estas duas semanas não temos jogo, descansar, trabalhar forte para podermos aparecer bem e depois em janeiro pensarmos em encarar a segunda parte da época com muita seriedade e com muito compromisso, como temos feito até aqui, como eu disse, um grupo de jogadores também fantástico, um grupo de homens que trabalha muito e temos realmente um grupo forte e honesto para continuar a trabalhar.
Muito bem, Mário. Então, para terminar, eu pedia ao treinador do Ferreira do Zezer para que nos deixasse uma mensagem de boas festas.
Olha, Feliciano, em primeiro lugar, queria dedicar a vitória de ontem ao Emílio das Fazendas de Almirim, porque infelizmente na sexta-feira perdeu o filho com 22 anos num acidente de moto. E à mãe, queria dedicar a nossa vitória, porque não vai alimentar, não vai dar mais que é conforto, e é aquilo que podemos dar num momento destes, e isto sim é que são realmente grandes e graves problemas da vida e que a vida lhes traz, porque é completamente contra a natura um pai perder um filho e da forma que foi, tendo o miúdo feito o exame de moto de manhã e falecendo à tarde em cima de uma moto. Dar um abraço de conforto, dedicar a nossa vitória e desejar que a vida e o resto da vida corra da melhor forma possível porque deve ser muito, muito difícil e que Deus nos livre a todos de uma situação destas. Relativamente ao Natal, desejar umas boas festas a todos, que toda a gente tenha comer na mesa, a família por perto e tenha saúde. É aquilo que eu desejo a todos, porque independentemente de todos gostarmos de ganhar, de todos gostarmos do futebol, na vida nada é melhor do que a nossa família, a saúde e termos comer na mesa. Acho que nada é mais importante que isso. Pelo menos eu não considero nada mais importante que isso. São estes três pilares, as três prioridades da minha vida. É ter saúde, ter a minha família por perto e ter comer na mesa. É esta os três pilares. Por isso eu desejo a todos um Natal feliz, juntos da família, com muita saúde e que sejamos todos felizes, não só nesta época que é familiar, mas durante toda a vida, porque só assim todos somos melhores. Se todos estivermos bem, vamos ser todos de certeza melhores e aos meus votos para todos e para tudo na vida e no mundo.
Manuel Nelson, técnico do Ferreira do Zêzere, do líder Ferreira do Zêzere. O Abrantes e Benfica está bem e recomenda-se. O atual segundo classificado da primeira divisão distrital melhorou a olhos vistos relativamente à época passada. Basta dizer que já igualou o registro de vitórias de todo o último campeonato. No ano passado, por esta altura, o Abrantes e Benfica estava no 13º lugar e agora está no 2º posto. Há ainda outros números que merecem ser destacados, em especial o rendimento defensivo dos 14 jogos realizados, onde os Abrantinos não sofreram golos em 11, sendo que em casa, por exemplo, apenas têm um tento encaixado em 7 duelos. Já o Torres Novas aumentou para 6 o número de jogos sem vencer, apenas com 2 empates, o que deixa a equipa na 8ª posição. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse à Herdes que a sua equipa entrou muito forte, em especial na primeira meia hora, e que depois soube controlar a qualidade de uma equipa como o Torres Novas.
Sim, é verdade, entramos muito fortes nos primeiros 30 minutos, entre os 26 e 30 minutos, em que não demos grandes hipóteses ao adversário de construir qualquer lance de perigo. Jogámos sempre no meio-campo do Torres Novas, criámos algumas oportunidades de gol, porque sabíamos, e é que diz, o Torres Novas tem uma equipa boa, era que aproveitar uma fase menos boa do Torres Novas, porque podia estar intranquilo, e era tentarmos que essa intranquilidade, que eles não ganhassem alguma motivação para ir para o jogo. E a minha equipa está motivada, jogou bem, lutou muito, trabalhou muito, e chegámos ao golo, e depois quando chegámos ao golo demos mais posse ao Torres Novas para tentar jogar em transição, e aí sim, depois nos 10 minutos últimos da primeira parte, demos mais posse ao Torres Novas, foi consentido, porque queríamos jogar de outra forma, porque é normal, nesta altura a minha equipa, em termos físicos, pode não aguentar o jogo todo com este tipo de pressão, porque depois precisávamos que a equipa tivesse um nível também bom na segunda parte para depois conseguirmos gerir o jogo. Foi uma vitória tranquila, foi merecida, acho que acaba por ser justo.
E Paulo, há aqui um dado que salta já à vista. Nestas 14 jornadas, o Abrantes e Benfica consegue o mesmo número de vitórias que conseguiu em todo o campeonato anterior. O que é que isto quer dizer?
Quer dizer que estamos numa fase positiva. Não estamos, e isto é de salientar, não estamos em termos de jogo jogado, não estamos muito diferentes daquilo que era o ano passado. Só que a bola agora entra durante as situações que fomos criando, a bola acaba por entrar, não sofremos golos como estúpidos, entre aspas, como no passado sofríamos, e estamos com uma consistência diferente em termos de equipa, derivado também aos resultados positivos. A equipa está motivada, nota-se que a equipa está tranquila no jogo, mas não está muito diferente em termos de qualidade do jogo que estava no passado. Só que a bola não entrava. O fator sorte no desporto e no futebol é importante, e o ano passado a sorte não nos acompanhou, e este ano um ou outro lance, lembro do nosso lance do segundo golo, em que a bola bate num jogador de Torres Novas, ele está à baliza, se calhar no ano passado bati num jogador de Torres Novas e ia para o outro lado qualquer, e às vezes pronto, isto também é, há que salientar a atitude da equipa, mas também não deixar que o ano passado o campeonato não foi positivo, não foi pela falta de entrega da atitude dos jogadores. Os jogadores são os mesmos, basicamente são os mesmos, uma ou outra alteração, mas a atitude que eles têm tido tem sido fundamental neste percurso do Sport Abrantes e Benfica, e a gente tem que estar preparado. É como a Torres Novas agora tem uma grande equipa, fez um grande campeonato o ano passado, ganhou taças, e tem a mesma equipa, e é uma equipa muito boa, ainda ontem provou que é uma equipa muito boa, e só que neste momento as vitórias não aparecem, e quando as vitórias não aparecem, a intranquilidade é pior para as equipas.
Pronto, eu diria, Paulo, quando se fala que agora a bola entra, também olhando para o capítulo defensivo, há aqui um dado que tem que ser e merece ser destacado, que é o facto de em 14 jogos o Abrantes e Benfica não ter sofrido golos em 11. Isto é quase incrível.
Sim, é verdade. Eu refiro muito a isso também, naquilo que é nota-se a consistência em termos de todos os setores da equipa. Neste momento, os jogadores defendem muito mais, desde o ataque, meio campo, a defesa, a equipa está muito mais consistente, os blocos jogam muito mais juntos, há muito mais entreajuda nesse aspecto, e isto salta à vista, por isso não temos sofrido golos. A equipa está consistente, defende muito bem, adapta-se muito bem àquilo que as outras equipas normalmente podem nos criar uma ou outra situação, e estão concentradas, estão focadas, e isso tem sido um ponto fundamental.
Pronto, para finalizar, Paulo, pedia ao treinador do Abrantes e Benfica para que nos deixasse uma mensagem de boas festas.
Sim, queria deixar uma mensagem de boas festas para todos, para esta gente que anda no futebol, que perdemos muitas horas e que, por um hobby que é mesmo um hobby que a gente gosta de se divertir e divertimos muito, é uma coisa que quem gosta anda aqui por carolice, e queria dar uma boa festa a toda a gente. Ainda sábado, por exemplo, vamos ter um jogo de taça. Não é fácil pedir aos jogadores amadores que, em véspera do Natal, que possam vir competir, mas dizer que o que é mais importante nisto tudo é que a gente possa ter saúde, e para os meus jogadores também, que têm alguns tipos de lesões, que têm muitos, desejar que corra tudo bem e que possam ser, isto nesta altura do Natal é a família, e que possam se divertir em família, porque é a coisa mais importante que a gente tem na vida.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica. Do lado do Torres Novas, Eduardo Fortes disse que a sua equipa entrou mal, considerando mesmo a primeira parte como má. Depois, no segundo tempo, houve lugar a melhorias, ainda assim insuficientes para pontuar.
Assim, na minha opinião, o que terá faltado foi pelo menos tentarmos fazer uma primeira parte à imagem da segunda, porque se isso tivesse acontecido, provavelmente teríamos discutido o resultado de outra forma. A verdade é que entramos muito mal no jogo, e uma primeira parte em que praticamente nula da parte da minha equipa, em que não conseguimos ligar jogo, não conseguimos ter intensidade, não conseguimos ganhar os duelos, e a equipa do Abrantes foi superior nisso tudo, e conseguiu chegar à vantagem num lance individual em que o jogador consegue em velocidade ganhar ao adversário e consegue chegar perto da baliza e fazer o gol. Depois, na segunda parte, aí sim a minha equipa veio com outra postura, veio com outra determinação. Criamos logo no início da segunda parte uma excelente oportunidade para chegar ao empate, mas a verdade é que também não estamos com aquela pontinha de sorte, não estamos com aquela estrelinha, porque normalmente é uma bola que dá golo, não é uma grande defesa do guarda-redes, mas sim a bola que vai bater contra o guarda-redes, e não conseguimos fazer golo, e depois voltamos a ter mais uma infelicidade que tem sido apanágio desde algum tempo para cá, que cometemos um autogolo num lance aparentemente inofensivo, acabamos por cometer um autogolo que deitou por terra as nossas ambições e aspirações, porque estávamos bem nesse período, mas a realidade é que, e os jogadores sentiram muito, a equipa toda sentiu esse golo de certa forma, e se já estava difícil com 1-0, com 2-0, ainda por cima desta forma, ficou muito mais difícil. Não deixamos de trabalhar, não deixamos de tentar, mas não tivemos depois a clarividência para poder chegar a um resultado positivo. Parabéns ao adversário. Foi uma equipa que soube estar em todos os momentos do jogo. Quando foi preciso defender, também soube defender. Portanto, quando é assim, nada mais há a dizer.
Eduardo, o Torres Novas e todas as equipas, até as melhores do mundo, passam por momentos mais delicados. O Torres Novas não vence há 5 jogos. A minha questão é a seguinte: como é que tem sido a resposta dos jogadores, nomeadamente psicologicamente, perante esta fase?
Ah, A verdade é que os jogadores estão conscientes das dificuldades. Nós não são assim, é há seis jogos que o Torres Novas não vence. Tivemos dois empates nestes seis jogos. E a verdade é que desde o jogo, inclusive o jogo do Fátima, tem-nos acontecido de tudo e mais alguma coisa, porque tem sido lesões, tem sido castigos, foi o Pérez deixar de jogar, são várias situações num plantel curto como o nosso que acaba por depois refletir nos resultados também, porque tivemos o Zé Faria lesionado, que saiu desse jogo do Fátima, Zé Faria e o Becas. O Becas ainda não pude voltar a contar com ele desde essa altura. Já não tivemos o Percy, e depois o Zé Faria ficou lesionado e não recuperou para o jogo seguinte, depois voltou a recuperar, foi castigado, o Tozé também teve castigado dois jogos. Quer dizer, são uma série de situações que num plantel como o nosso acaba por se refletir, como digo. Agora, não posso dizer que os jogadores não trabalham, não se aplicam. Nós sabemos que neste período de época natalícia, em que houve estas paragens também, e isto acontece praticamente em todos os plantéis, há jogadores que se esquecem um bocado de treinar, e isto tudo, claro, que acaba por se refletir depois nos resultados, porque não sou eu, de maneira nenhuma, a pessoa que vai desistir, nem que vai deixar os jogadores desistir. Agora, a realidade aí temos que assumir é que de facto estamos num mau momento. Esperamos que este mau momento passe o mais rapidamente possível, porque também temos com certeza a ambição de conseguir chegar aos resultados positivos, porque entretanto também vamos recuperando jogadores, vão vindo jogadores do castigo e aumenta o leque das opções, e isso sem dúvida nenhuma que passa já pelo próximo jogo, fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance para o vencer.
Eduardo, estamos então à beira do Natal, viragem de ano. Pronto, pedia ao treinador do Torres Novas para que nos deixasse uma mensagem de boas festas.
A mensagem que eu desejo é aquela que eu desejo todos os anos e todos os dias, é desejar saúde, que é o principal, saúde para podermos continuar a fazer aquilo que gostamos, desejar umas boas festas a todos os desportistas e todos os ouvintes, e desejar que o próximo ano possa ser melhor do que este, sabendo que não é fácil, atendendo às circunstâncias, mas estando sempre otimista de que o melhor ainda estará para vir. Portanto, boas festas a todos.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, equipa torrejana que não ganha há seis jogos ainda assim. Eduardo Fortes com confiança no futuro e a desejar que este conjunto de azares se termine o mais depressa possível. Finalizamos esta terceira parte de Herde Desportivo. Vamos voltar já de seguida. Continuamos com o futebol e iremos olhar para outras modalidades. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Herde Desportivo. Vamos então continuar a olhar para a realidade daquela que foi a 14ª jornada, a 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde Samora Correia e Fátima protagonizaram o único nulo da ronda, com empate no campo da Morteira. Os fatimenses caíram para o terceiro lugar e já não empatavam desde a primeira jornada, na altura em Fazendas de Almeirim. Registro para o facto de nos últimos 7 jogos o Fátima apenas ter sofrido um golo. Já os xadrezados não perdem há 2 jogos e estão na 5ª posição na companhia do Coruchense. Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, disse que é quase inexplicável como é que a sua equipa não conseguiu marcar um gol que fosse.
Nós somos uma equipa que felizmente, e eu gosto que assim seja, somos uma equipa que procura o golo, que quer vencer, mas também gosta de correr poucos riscos. Eu fico muito, já disse isto, não gosto nada de sofrer golos, e nós começámos a época a sofrer muitos golos. e tinha muitos golos, era, foi 2-3 jogos a sofrer 2 golos e isso preocupou-nos e tivemos que tentar trabalhar outras coisas de outra forma para que isso não acontecesse e finalmente depois estabilizámos e tornámos a equipa que gostamos de ser, que é uma equipa que sofre poucos golos, mas isso acontece porque também gostamos muito de ter o controle do jogo e quando assim é, ficamos mais próximos de vencer, de marcar e de não sofrer golos. E depois temos tido a capacidade também da grande maioria dos jogos, não sei a nível estatístico, mas creio que talvez 2-3 jogos dos que fizemos é que não marcámos, nem sei se tantos. Nós normalmente marcamos golos e temos muitas ocasiões para marcar golos. Ontem foi, como disse há pouco, é quase inexplicável como é que nós não conseguimos fazer 1, 2, 3 golos, é quase inexplicável. Mas são circunstâncias e incidências dos próprios jogos, não fomos felizes aí e acabámos por empatar, porque se tivéssemos aproveitado se calhar um quinto daquilo que criámos e tínhamos vencido e não havia novamente o empate. Agora o empate é um resultado possível dos 3 que podem acontecer e nós por norma também aceitamos aquilo que nos acontece, seja melhor ou menos bom. Temos que aceitar aquilo que nos acontece e trabalhar em cima do que nos aconteceu para melhorar. Não queríamos empatar, temos de lá estar como temos marcado golos e sofrido menos ultimamente, temos vencido jogos. Quando não marcámos, sofremos um golo e perdemos, como foi o caso de Alcanena. Ontem tivemos essa incapacidade de marcar e calhou-nos o empate. Mas quer dizer isso, a estatística quer dizer que somos uma equipa que gosta de atacar, gosta de controlar o jogo, gosta de sofrer poucos golos e de marcar, mas também acredito que não fuja muito daquilo que todos querem, que é marcar golos e não sofrer.
Pronto, falando dessa, para reforçar essa mesma solidez defensiva, sofrer apenas um golo nos últimos 7 jogos é formidável.
É e vai ao encontro daquilo que tinha dito, mas... depois é bom que isso se traduza em pontos e que tenhamos a capacidade de conseguir juntar essa solidez defensiva a alguma capacidade ofensiva para concretizar. Nós temos tido isso, nós podemos sempre olhar para o copo meio vazio ou meio cheio. Nós costumamos olhar para o copo meio cheio e percebemos isso. Somos uma equipa que cria muito e consegue normalmente ter essa capacidade de aproveitar algumas situações e ficar por cima. Quando não acontece, que foi o caso de ontem, temos que tentar potenciar durante a semana as situações para que elas possam acontecer da melhor forma no jogo seguinte. Essa solidez defensiva vem fruto disso. Nós não começámos bem, tivemos que ajustar e trabalhar em cima daquilo que eram os nossos lapsos e as nossas nuances menos positivas. E os jogadores foram fantásticos a perceber aquilo que era pretendido, a assimilar o trabalho executado e essa solidez acabou por vir ao de cima e neste momento é algo que nos caracteriza. A questão ofensiva, depois que tem que vir também de mãos dadas, também está lá, um dia com mais acerto, outro dia com menos, mas as coisas estão lá e lá está. Olhando para o copo meio cheio, temos muita coisa positiva e temos que nos agarrar a elas e fazer o melhor possível. Claro que há sempre coisas para melhorar e essa é a parte que eu deixo para mim, para a minha equipa técnica. E temos muito para melhorar também, como é natural, e temos que ir atrás disso, obviamente, e juntar ao trabalho executado para que as coisas corram ainda melhor.
Gonçalo, relativamente ao campeonato, foi a última jornada deste ano de 2023. Está a correr de acordo com as expectativas?
Tivesse garantias de, como eu tenho dito ao longo do tempo, de se apresentar de forma muito competitiva em todos os campos, no nosso e nos que visitamos, que fosse um grupo trabalhador, um grupo que quisesse jogar bem e conseguisse transmitir os valores que nós queremos também, e isso tem acontecido. Temos um resultado ou outro aquém daquilo que era desejado, temos outros que coincidem com aquilo que queremos, mas andamos no grupo da frente, que era o objetivo, é o objetivo nosso também do grupo de trabalho, porque quem começa uma competição quer sempre vencer, como é natural, todos sem exceção, e nós não somos obviamente diferentes dos demais e queremos vencer. E isso tem acontecido. Não começámos o campeonato da melhor forma, depois tivemos um período muito bom, Agora também temos tido jogos difíceis, agora estamos novamente com um nível exibicional bom e a ideia é manter, a ideia é fazermos para que domingo após domingo e jogo após jogo saiamos dos campos do próprio jogo com a sensação de que fizemos aquilo que devíamos ter feito, pois lá é como disse, se ganharmos tanto melhor, se não ganharmos, pelo menos termos a sensação que fizemos o que tínhamos que fazer.
Gonçalo, pronto, estamos à beira do Natal, à beira do virar para mais um ano. Pedi agora ao treinador do Centro Desportivo de Fátima para que nos deixasse uma mensagem de boas festas.
É isso mesmo. Deixe uma mensagem de boas festas para quem nos ouve, para quem trabalha em prol do nosso desporto. Vocês fazem um trabalho fantástico e nunca é demais. Primeiro agradecer e depois dar os parabéns, porque é de louvar. Quem olha para nós, nosso distrito, nós agentes desportivos, uns mais ativos que outros, e antes de mais dar esses parabéns, felicitar e agradecer pelo facto de nos darem também alguma voz e conseguirmos chegar a outras pessoas. Depois desejar uma época, esta quadra natalícia, desejar a todos uma época em paz, com saúde, acho que é o mais importante, é termos saúde e paz, a nossa paz e os nossos, e que o novo ano também traga essa mesma saúde, essa mesma paz e um desenvolvimento, porque é o nosso âmbito aqui em conversa, o desenvolvimento de um desporto saudável, de um desporto onde hajam valores que sobreponham a tantas outras coisas que por vezes não interessam nada, que continua a ser emotivo, continua a ser apaixonante, mas que haja sempre esse respeito, porque esse respeito traz exatamente essa saúde e essa paz. Por isso é que é a minha mensagem, a mensagem do treinador do Centro Esportivo Fátima e do próprio clube, eu creio que falo em nome de todos, é que passemos uma época com saúde, com paz, e que todos estejam bem e que estejamos cá bem vivos para que possa ainda acontecer. Um abraço a todos.
Gonçalo Carvalho, técnico do Fátima. Já o Amiense recebeu e venceu o Alcananense por 1-0 e interrompeu uma série de duas derrotas seguidas, ganhando assim alento para o futuro e para a luta pela fuga à descida, luta onde se encontra atualmente. Foram, sem dúvida, três pontos importantes para o Amiense, que tinha perdido 5 dos últimos 6 jogos. Já o Alcananense somou a segunda derrota seguida, período que registra também sem conseguir marcar golos. Fábio Keita, repórter da ERT, fez a análise a este jogo.
O Amiense ganha por 1-0 numa forma, num jogo que não foi nada bonito de assistir. Mas passando ao resumo, resumo-se em 4 lances. Aos 29 minutos, golaço de Fábio Damos, após passe de Luís Moreira e numa excelente jogada começada por Rodrigo Lucas. Aos 36 minutos, Fábio Damos, neste caso, um livre lateral na esquerda, remata, mas a bola vai ao poste, mas com o Ronaldo completamente batido. E aos 38 minutos, responde o Alcanena por uma armada do Balde, que em jogada individual permite defesa apertada a Guilherme Monteiro. Depois, já na segunda parte, só 1 minuto 89, tenho aqui uma oficina para a turma de Alcanena. Neste caso, no primeiro lance, a bola vai à barra e no segundo vai a bola tirada quase em cima da linha de gol. Pronto, vitória do Amiens, 1-0, sobre o Alcanena.
Quanto à arbitragem?
Na minha opinião, um bocadinho fraquinho, porque teve mal para os dois lados.
Aqui o repórter Fábio Keita com a análise este Amiense 1, Alcananense 0. Pedro Morteira, treinador do Amiense, disse que o jogo não foi bonito, mas destacou os 3 pontos pela forma como os seus jogadores lutaram.
Boa tarde. Foi um jogo não bonito de jogar, mas foi um jogo muito reñido, um derby. As equipes, os jogadores entregaram-se ao jogo parte a parte, mas penso que evitámos isso também, para aquilo que fizemos, para aquilo que trabalhámos, para contar com os jogadores, achar mereciam esta vitória. O campeonato tem rolado a nossa parte, com algumas dificuldades que sabemos o que é que desta casa, o que é que tem passado, mas acho que acabamos por estar bem a vitória, pelo menos que entrega o jogo.
Estamos a chegar ao final da primeira volta, 3 pontos importantes, que análise é que faz do campeonato atualmente?
O campeonato da nossa parte, queríamos mais, como é óbvio, mas sabíamos quando pegámos na equipa que houve aqui algumas dificuldades, e ainda vai haver. Nós não éramos os piores ontem como perdido, mas também somos os melhores, como é óbvio, mas... Precisamos de mais um ou dois jogadores, para nos ajudar a equipa muito nova, alguns jogadores saíram, já está a gente sabe disto, mas é assim, esta malta durante a semana trabalha muito bem. São jogadores que trabalham de corpo e alma, até ao fim, e hoje mostraram que merecíamos já esta vitória já há muito tempo, nós em altos jogos já merecíamos ter ganho, não fomos felizes, veja que vamos ser felizes.
Pedro Morteira, aqui ouvimos também Rodrigo Martins, jogador do Amiense, que classificou esta vitória da sua equipa como importante, mas ainda devido ao momento que os amienses atravessavam.
É, uma vitória é sempre importante. Nós estávamos a passar por um momento muito delicado e um derby não é para se jogar, é para se ganhar. Por isso que uma vitória é muito justa da nossa parte, criamos oportunidades, eles também tiveram, mas penso que as melhores oportunidades do jogo foram as nossas. Por isso uma vitória justa. Por isso uma vitória justa.
Rodrigo Martins, jogador do Amiense, importa referir que a reportagem da ERT também se tentou falar com José Trocato, técnico do Alcanense, mas o técnico recusou então prestar declarações. O campeonato regressa apenas a 7 de janeiro, com o Moçarriense Vasco da Gama, Oriense Mação, Salvaterrense Amiense, Cruxense Ferreira do Zêzere, Torres Novas Fazendense, Cartaxo Samora Correia, Fátima Abrantes e Benfica e ainda o Alcanense Forense. Vamos avançar nesta edição. Estamos assim a chegar ao final de 2023, hora de balanços. Vamos ouvir Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que fez uma avaliação a estes 12 meses.
Foi um ano que foi iniciado com expectativas, tínhamos todas expectativas. Essas expectativas foram conseguiram-se os objetivos. Foi um ano de crescimento, diria eu, de grande crescimento a nível da atividade da associação, nomeadamente com o trabalho dos clubes. Ultrapassámos o crescimento do número de atletas inscritos na associação. Estaremos próximos neste momento dos 10% relativamente ao período módulo. Já ultrapassámos o número de atletas inscritos na época, toda a época de 2022-23. E, portanto, os clubes estão de parabéns, os dirigentes estão de parabéns e o futebol distrital acho que está no caminho da sustentabilidade com o seu crescimento, que é isso que todos queremos, cada vez mais jovens a praticar desporto, que é para isso que nos move e é isso que nos faz trabalhar à volta deste projeto.
Presidente, não resisto a perguntar-lhe, em época natalícia, o que é que prenda é que gostaria de receber e que prenda é que gostaria de dar?
Essa é uma pergunta que, olha, eu para nós, para mim e para toda a nossa equipa, desejo saúde, fundamentalmente saúde, para podermos continuar a desenvolver o trabalho que nos propusemos e sermos felizes, como é óbvio. E para as pessoas em geral, como eu disse, é que sejam felizes, que é isso que é importante. Tenham saúde e sejam felizes.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, aqui em declarações à ERT. Estamos a entrar na reta final desta edição de ERT Desportivo. Vamos ao judo. Destaque para a intervenção do nosso comentador, Filipe Lopes.
Ontem realizaram-se no tatami de judo da Sociedade Farmónica de Olimpais os últimos exames de graduação da época desportiva de 2023, com apenas a atleta Constança Marques do Sport Clube Paixão de Sousa a realizar o seu exame e a conquistar o direito de usar a graduação de primeiro dan, portanto cinto negro, o que é um marco na carreira de um judoca, e esta atleta do Sensoldes a conquistar esse direito, e terminando também assim o trabalho da Comissão Associativa de Graduações no ano 2023. Decorreu ontem no Hotel Tivoli em Lisboa, no Parque das Nações, o almoço gala da Federação Portuguesa de Judo, com destaque para a homenagem de mérito esportivo para Patrícia Sampaio pela obtenção da medalha de bronze no Campeonato da Europa que se realizou em Montpellier, França. Decorre hoje na localidade de Lausanne o Open Juvenis de Coimbra, com os atletas juvenis e cadetes em competição. Terminou há pouco o Open de Juvenis com os seguintes resultados para o Distrito de Santarém. Do Clube de Torres Novas, Pedro Costa, na categoria de menos 55 kg, faz medalha de ouro, primeiro classificado. Tomás Lopes, na categoria de menos 42 kg, faz medalha de bronze. E Pedro Sardinha Costa, na categoria de menos 81 kg, faz medalha de prata, segundo classificado. Para o curso de Riachos, destaque para Inês Domingos, na categoria de menos 44 kg, com medalha de ouro, primeira classificada. E Mafalda Gonçalves, na categoria de mais 63 kg, em terceiro lugar, portanto, medalha de bronze. Para a Associação Romana de Olimpais, Vicente Silva, o atual campeão nacional, na categoria de menos 66 kg, volta a vencer, portanto, medalha de ouro. E ainda, do Sport Clube Paixão de Sousa, três atletas, dois deles estreantes pela primeira vez, destaque para Matilde Alves, na categoria de mais 63 kg, quinta classificada. Santiago Silva, na categoria de menos 66 kg, quinto classificado, perdendo aqui a possibilidade de chegar à medalha de bronze. E ainda, pela primeira vez, Gonçalo Pompeu, na categoria de menos 66 kg, faz sétimo lugar com uma vitória e uma derrota. Está a decorrer ainda o Open de Juvenis, o Open de Cadetes, que não há resultados finais, Paulo. Portanto, numa próxima edição que eu vou trazer esses resultados.
Filipe Lopes aqui com os destaques do judo. Ainda há espaço para falarmos de basquetebol pela mão de José Rosado.
Vamos falar aqui então um bocadinho de basquetebol. Este fim de semana decorreu ontem, sábado, mais um sábado à minis. É um encontro tradicional de jogadores de minibasket do distrito de Santarém. Desta vez decorreu em Amiens. E a particularidade foi a presença da mascote da Federação Portuguesa de Basquetebol, o nosso Blitz, que trouxe algumas surpresas para os atletas presentes e também a atribuição muito importante do certificado de qualidade da Escola Portuguesa de Minibasquete aos clubes presentes. Os clubes que este ano ostentam este certificado de qualidade são eles o Basquete Clube Tomar, o Clube Desportivo Torres Novas, Chamusca Basquete, o Clube Desportivo Amiense, o Casal do Grilo do Entroncamento, o Rio Maior Basquete e o Santarém Basquete. Portanto, os clubes do distrito a trabalhar bem nesta área muito importante da formação dos mais jovens atletas. Quanto a resultados, vamos então falar aqui de alguns. Hoje ainda faltam de disputar algumas partidas para conclusão desta fase. Estamos numa fase quase, portanto em janeiro vão começar as Final Four, as fases finais que levarão estas equipas dos clubes de formação para os respectivos campeonatos nacionais. Estamos numa fase bastante importante então da época a nível de basquetebol. Sexta-feira passada então passou um jogo de sub-18 masculinos, Santarém 47, Rio Maior 116. Já ontem sábado, um jogo também de sub-16 masculino, CDTN Torres Novas 53, Almeirim 40. No escalão de sub-16 masculinos, Santarém B 23, Basquete Clube Tomar 89, Clube Desportivo Torres Novas 86, Rio Maior 14, Casal do Grilo 60, Almeirim 42. Com estes resultados, a primeira classificação do Basquete Clube Tomar, apesar de ter mais alguns jogos, estão na iminência então entre o Basquete Clube Tomar, o Santarém Basquete e o CDTN, o primeiro lugar desta classificação. Vamos ver como termina esta classificação, que ainda irá decorrer durante o mês de janeiro. Em sub-14 femininos, Casal do Grilo 36, Zona Alta 74, Chamusca 65, Amiense 35 e Abrantes 22, Rio Maior 88. O primeiro da classificação apenas com vitórias é a Chamusca Basket, tem 8 pontos e lidera então esta classificação destacada. Também ontem, sábado, em sub-18 masculinos, Chamusca 89, CDTN 38. O primeiro da classificação é o CDTN, mas tem um jogo a mais, portanto sem derrotas ainda está em segundo lugar a Chamusca, mas tem, como disse, menos um jogo, portanto está na iminência de poder ultrapassar o CDTN. Em sub-18 femininos, Zona Alta 66, Santarém 50. Já hoje, resultados de última hora que já aqui temos, em sub-18 femininos, Chamusca 60, Clube Desportivo Amiense 55 e em sub-16 masculinos, Santarém B 33, Chamusca 63, isto na zona, no grupo B, portanto, deste escalão sub-16, Rio Maior 85, Santarém 92. Lidera a classificação, quer no masculino, quer no feminino, o Santarém Basket, no masculino 22 pontos, no feminino 8 pontos.
José Rosato, comentador da Hertz para o basquetebol. E assim concluímos esta edição de Hertz Desportivo. Tenha um santo e feliz Natal, muita saúde e felicidade.